PH Invisível.
Ah, Gustavo Zilla, essa vinheta, hein?
Essa é clássica já, né? Virou clássica.
Virou. Como vai, camarada?
A satisfação, a alegria de estar aqui com vocês, não cabe no...
Não cabe no Everest?
Não cabe no Everest. não cabe nesse estúdio. Esse céu azul de Belo Horizonte, Lucas, esse friozinho de início de inverno. Aliás, esse é o melhor tempo, vocês não gostam, não?
Eu amo.
É
adoro.
Bom demais, né? 15 graus, 16 graus, céu azul, sol.
É uma dignidade.
Ah, é, putz, grila. Isso é bom demais, tá doido. Cheguei no melhor momento.
E é um friozinho que não é nada comparado à friaca que você pegou, né?
Pegamos uma friaca boa. Média de menos 15, menos 20.
Caramba. Au.
No C4 tava bem mais do que isso, porque a gente pegou uma ventania pra sair pro ataque ao cume. Experimentamos o frio do Everest.
E um frio que queima, né, Ziller?
Queima e queima a pele, inclusive, né, Murilo? É uma coisa interessante. Tem duas coisas interessantes que eu já sabia que acontecia em função de outras montanhas que eu escalei, né? Mas que no Everest é muito óbvio. Primeiro, a neve queima. Porque o sol é tão intenso que reflete na neve, queima, por exemplo, o céu da boca, você fica com a língua queimada. Então você tem que tomar muito cuidado com essa progressão para não se expor e eventualmente terminar, inclusive, a sua chance de continuar numa expedição, né? E a outra coisa que é impressionante é que o frio, o vento, quando bate na pele, ele queima a pele também, né? Uma queimadura diferente do sol. E você também tem que se proteger dessa forma do frio e do vento, né? A sorte é que a gente tem as máscaras de oxigênio, que cobrem grande parte do corpo.
É.
E aqueles óculos de esquiador, né? Que são os goggles, que a gente usa também. Então a gente fica praticamente com a face toda coberta. Mesmo assim, o vento ainda consegue achar uns buraquinhos para entrar e...
O nariz fica sempre
muito
queimado. E
congelar até os fios.
Congela tudo. Congela tudo.
Ô Ziller, quem acompanha aqui a Band News FM e BH Invisível, vinha acompanhando também essa sua preparação, né? Ao longo aqui das colunas você falava, olha, ali para maio, final de abril, maio, tem a possibilidade de ir para Everest, dependendo aí de liberação e tudo mais... Tem muita pergunta aqui de ouvinte, e antes de a gente entrar na expedição em si, eu tenho algumas dúvidas jornalísticas aqui também. Você anunciou aqui na coluna falando, pessoal, no dia tal tô indo para essa verdadeira jornada. Eu queria que você explicasse a logística mesmo de toda essa operação. Pensando neste contexto de pandemia que a gente está, eu acompanhei os seus stories no Instagram, eu ficava bobo de ver aviões gigantes vazios, né? Na prática era isso, quase pouquíssimos passageiros, aeroportos gigantes também vazios. E que você falasse sobre isso e essa logística em alfândega, como que foi com vacinação, como que foi com teste, como que foi você falar que era um brasileiro neste momento difícil de pandemia, qual que era a percepção que as pessoas tinham da gente. Queria que você contasse esse durante a viagem, na verdade, até chegar lá.
Legal, cara. Lucas, uma coisa interessante de dizer que a gente saiu do Brasil com o suporte da embaixada nepalesa aqui.
Uhum.
Né? Então, o embaixador brasileiro do Nepal para o Brasil, ele se envolveu desde o início. Os nossos vistos foram emitidos no Brasil. A gente não entraria no Nepal se a gente não tivesse emitido visto aqui. Essa foi a primeira ordem executiva do governo de lá. Tá? Uma outra coisa é a seguinte, quando a gente saiu do Brasil, a gente não tinha ideia do surto da Índia, da variante indiana e do colapso que o país entrou, nem o Nepal. Então, a gente tinha uma relação com o governo nepalês de segurança institucional.
Uhum.
Vocês vão entrar no Nepal de uma forma direta, vocês vão ser isolados no hotel que vocês escolherem, a gente teve que passar o nome do hotel. É feito o exame de PCR nesse hotel e só depois de uma quarentena de 7 dias, com o exame negativo,
uhum,
a gente era liberado para ir para a montanha. E mesmo assim, depois do exame de PCR de chegada, a gente fez um outro exame para embarcar no avião pequenininho que nos leva até Lukla, que é aquele vilarejo que tem o aeroporto mais perigoso do mundo, que é meio que uma lenda esse aeroporto, né? Então, esse foi assim, a visão macro de como que a gente entrou no Nepal. O que eu percebi agora, a minha visão da realidade, né?
Uhum.
Para sair do Brasil é uma vergonha. Nosso governo não tem controle nenhum. A Polícia Federal ainda se esforça. Né? Os oficiais sérios da Polícia Federal, os policiais sérios ainda se esforçam. Mas sair do Brasil é assim, é ir na padoca. vou ali na padaria, volto, faço o que eu quero. Para chegar no Brasil também é a mesma coisa. Não tem nenhum tipo de procedimento. Nada, ali, né? Zero, uhum. Esquece. Né? Uma vergonha absoluta, tá? E agora, o que eu percebi é isso, assim, os voos vazios. A gente foi num voo da Qatar Airlines, que faz esse hub em Doha. O avião daqueles gigantes, Lucas, deve ter, sei lá, uns 350 lugares, tinha 40 passageiros. Uhum. Né? Então, eu fiquei numa fila, o próximo cara tinha 10 lá filas para mim e foi super tranquilo o voo. Em Doha, que é um dos hubs mais movimentados do mundo. Já tive lá algumas vezes antes dessa. Absolutamente vazio, irreconhecível. Né? Então a gente se sentia protegido.
Uhum.
E aí quando nós chegamos no Nepal, todo o planejamento do governo nepalês começou a desmoronar. Né? Então assim, o que a gente viu na teoria aqui no Brasil, lá foi um pouco diferente. A chegada foi complicada, teve uma aglomeração desnecessária, se tivesse organização. Quando a gente chegou no hotel, os tais dos 7 dias de quarentena já não eram mais 7 dias, eram 3. E aí a gente começou a ver que o negócio não era tão rígido quanto a gente imaginou que fosse ser. O que nos restou a proteção que a gente conhece e que até agora funcionou, né? Uso de máscara, manter distanciamento, etc. Tanto que eu voltei do Nepal, aparentemente sem ter pego o corona, né? Porque se eu tivesse pego, inclusive, eu teria escalado com Covid, eu nem sei se isso é possível. Né? Eu fiz o exame GG ontem, deve sair o resultado hoje ou amanhã, e o exame PCR que eu fiz na sexta-feira deu negativo.
Uhum.
Então eu estou com PCR negativo, ou seja, eu não tenho o coronavírus, né? Eu não estou com o vírus. E o IgG é o que fala se você teve.
Os anticorpos lá, né?
Os anticorpos lá. Quer dizer, se eu tive nos últimos 2 meses que eu estava escalando. Aí é uma matemática que a gente tem que decifrar. Ou eu sou um super-humano e escalei com a costela quebrada e com Covid, ou o exame tá errado, ou não tive. Se der positivo, né? Mais tarde ou amanhã eu mando a notícia para vocês, né?
Não, não, tomara que não.
Mas esse foi o roteiro, uhum. Né? Na prática, ele foi um pouco diferente da teoria, mas mesmo assim a gente se sentiu seguro. A nossa expedição era pequena, não era uma expedição grande, então a gente conseguia controlar a expedição bem, assim, sabe?
Boa. Agora, Ziller, de montanha mesmo, a partir do momento que chega naquele aeroporto, aquela cidade base, essa que você citou aí, de montanhas, quanto tempo mesmo vocês ficaram na montanha?
Ficamos 51 dias.
51 dias de montanha.
A gente ficou 61 dias fora e 51 dias na montanha. Desses 51 dias, Murilo, tem um trekking de aproximação. Né? O grande segredo de escalar uma montanha de 8 mil metros é você colocar seu corpo...
Aclimatação, né?
Exatamente. Uhum. Colocar ele na altitude do jeito certo, para você não ter nenhum mal de montanha, nenhum edema pulmonar, edema cerebral, nenhum tipo de aceleração de um processo de ficar doente. Né? Isso é um desafio do Everest. Você não ficar doente é uma das coisas que a gente precisa fazer. Então, o trekking de aproximação, ele leva em torno de 9 a 12 dias, dependendo das cidades que você escolhe, dos vilarejos que você escolhe pernoitar para aclimatar. Depois desse trekking de aproximação, aí a gente chega no campo base. Aí o campo base vira o nosso lar. Então eu vivi no campo base a 5.350 metros de altitude durante praticamente 38 dias, 37 dias. Esse foi o meu lar. Nossa. Foi como se fosse o meu quartel-general, a minha base. E a gente saía do campo base para fazer os exercícios de aclimatação nos campos mais altos. E no final, fazer o ataque ao cume, que sai do campo base também, né?
Uhum.
Esse é o roteiro da escalada.
O Ziller, são poucos os brasileiros, né, que já foram essa jornada. A gente sabe que é uma expedição perigosa, sim, cheia de riscos. É preciso ter uma preparação física, psicológica também. Em que momento bateu aquele, né, pra gente brincar até com essa questão da temperatura, aquele friozinho na barriga? Você bateu assim, gente, é agora, meu Deus.
Lu, tem 7 anos que eu me preparo para esse desafio.
7 anos.
Eu já li todos os livros a respeito, o mais clássico, até indicando já para os nossos ouvintes e para as ouvintes, é o Noir Rarefeito. É o livro mais clássico do John Krakauer, o jornalista que escalou Everest em 96. E esse livro é o roteiro principal do filme Everest de 96, né? Estudei tudo, Google, ia o trecho, decorei, enfim, tudo. Cheguei lá e tomei um tapa na cara, porque o primeiro desafio, que é você atravessar uma cascata de gelo, que chama Cascata Kumbu, é a parte mais difícil da escalada. Então já é o começo, né? Na escalada, a gente chama do movimento mais difícil, a parte mais difícil, a gente chama de crux, né? Então escalada em rocha, por exemplo, sempre tem um crux de uma via. Você está escalando ali uma pedra e tem aquele movimento que é o mais difícil de fazer, que você tem que estar mais preparado psicologicamente, etc. Normalmente esse movimento está na fase final da escalada. No Everest, é a primeira coisa, que é atravessar a Cascata Kumbu, que é onde que tem avalanche, aonde que os principais acidentes acontecem, o índice de acidente é maior, é uma geleira muito instável, né? E quando eu cheguei ali, é uma coisa tão, tão enorme, tão... Parece que você está andando em outro planeta, parece filme de ficção, que aquilo te desaba, né? Você imagina de um jeito e vem de outro. Então, desde esse primeiro dia que a gente atravessa a cascata 8 vezes, né? Ida e volta são 4 vezes, e para cada ciclo de aclimatação e o ciclo do cume. Então, toda vez que a gente ia para a Cascata Kumbu, inclusive o Sherpa, que é meu amigo de lá, que escalou comigo, ele ligava para a mãe dele para pedir proteção. Era super bonito, assim. Ele ligava para a Nawang e falava: mãe, tô indo para a cascata. Ela dava a bênção no budismo, né? E falava: ó, cuida do Gustavo, cuida de você, na volta você me liga de novo. Né? Então, ali eu já comecei a ficar com bastante ansiedade. Eu não diria medo, mas diria mais ansiedade, Lu. E aí essa ansiedade ficou comigo o resto da escalada toda, sabe? Dá muita ansiedade, porque é tanta variável para você lidar, que você chega uma hora que você fica louco, porque você não consegue controlar tudo. E essas variáveis, se uma der errado, desencadeia uma série de outras coisas, né? Então, foi uma luta psicológica o tempo inteiro. Eu diria que 70% de uma escalada do Everest é a cabeça.
Vários ouvintes acompanharam o Ziller nas redes sociais e o Ricardo mandou uma mensagem aqui pra gente.
Bom dia, Luciana, Murilo e Lucas. Quem fala é Ricardo Leite, do Padre Eustáquio. Olha, o Gustavo, ele é muito generoso, né? Porque lá no Pico do Mundo, ele lembrou que ele estava lá e ele chegou com a ajuda dos amigos e falou para os filhos, né? Eu até fico emocionado de lembrar disso daí. Que o maior tesouro que a gente tem no mundo são os amigos da gente, né? Que a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Gustavo é um cara muito bacana, viu? Grande abraço para você, meu velho. Muito obrigado por ter compartilhado isso com a gente.
Legal. E aí, Ziller?
Legal, mas é isso mesmo. Ele tem toda a razão, cara. Eu escalei com 4 pessoas, né? 3 Sherpas e o Gabriel, que é o cinegrafista do nosso time. E uma coisa que eu fiz questão, Lucas, na reta final do cume, né? Você passa por uma pedra, que no filme Everest, essa pedra tá lá, ela inclusive é retratada de forma fidedigna. Quando a gente passa pelo lado esquerdo dela assim, a gente tem uma rampa. Imagina assim, pegar um lugar de Belo Horizonte que todo mundo conhece, Avenida Afonso Pena. Imagina que o cume do Everest é a Afonso Pena com contorno.
Praça Milton Campos.
Praça Milton Campos. Boa, Murilo. Imagina que você tá no quarteirão de baixo e tem aquela subidinha assim, ó, tá? Aquilo ali é a chegada no cume. Eu tô no quarteirão de baixo ali pra entrar ali pro Life Center.
Tá no corpo de bombeiros ali, na verdade.
Matou. Tô no corpo de bombeiro e tem aquela subidinha final. Só que aquilo ali é 8.900 metros de altitude, com gelo e pedra. E só uma pista da Afonso Pena, né? Então, quando você chega no corpo de bombeiro e começa a andar, tem umas cordas, porque ali você ainda corre perigo se você escorregar. Aí você passa a sua proteção e começa a andar. No corpo de bombeiro, eu fiz questão de esperar todo mundo. Então, a equipe subiu abraçada. A gente subiu junto. Eu não cheguei primeiro no cume. Legal. Eu cheguei com os meus amigos, entendeu? E a gente se abraçou, e quando a gente começou a chegar perto da Praça Milton Campos, aí a emoção tomou conta. Então, os Sherpas mesmo, eles ficam super emocionados, assim, principalmente quando você tem uma relação de amizade com eles, né? E eu tava com o Nima, o Dawa e o Pemba, e o Gabriel um pouquinho atrás. O Gabriel, ele tava um pouquinho atrás para tirar foto, né? E aí, poxa, foi emocionante, assim, quando a gente chegou ali na Praça Milton Campos.
E o momento da bandeira, que tem um tanto de ouvinte falando sobre isso aqui. O Ziller é atleticano, doente, eu acho que é quase que um pleonasmo, né? Quando a gente se refere a atleticano, de uma maneira geral. Mas tem muita gente falando sobre isso aqui, a questão da bandeira. E você agora, na sua bio do Instagram, você falou, colocou isso, inclusive, né? O primeiro atleticano a chegar ao chegar topo,
do mundo.
É. E aí?
Cara, eu sempre levei a bandeira que, do meu avô. Meu avô, quando faleceu, a turma colocou as bandeiras no caixão, uma para cada neto, né? E eu tenho uma bandeira que é a bandeira que eu sempre levo e tal. Especificamente nessa viagem, um amigo meu, que é o Luiz, que é um dos sócios da marca de calçados Luiza Barcelos, ele é um dos irmãos, é irmão da Luiza, ele me ligou e falou, cara, vou te mandar um presente. Na verdade, ele não me falou o que era. Vou te mandar um presente. E aí, 2 dias depois, aparece uma bandeira do Galo lá em casa. Eu achei tão bonito o gesto dele que eu falei, cara, eu vou levar a bandeira do Luiz dessa vez. Não vou levar a de vovô. E deixei a de vovô em casa hasteada. E levei a do Luiz, que é até um pouquinho maior, um pouco mais pesada.
Uhum.
E no ataque ao cume, quem carregou a bandeira foi o Pemba. Eu tava com tanto receio de colocar peso na minha mochila, e uma bandeira aparentemente é inofensiva, mas a 8 mil metros ela pesa um cadinho, que eu falei, Pemba, carrega pra mim. E lá, se der, a gente tiver né, com saúde, e se a gente chegar lá, inclusive, a gente faz uma foto. E ele tirou a bandeira da mochila, não sei se vocês viram a foto, tô eu e mais duas pessoas.
Sim.
Uma dessas pessoas é o Pemba, ele fez questão de participar da foto. Obviamente, aprendeu a falar galo depois e já é torcedor do Atlético.
Agora, aquele gorro do galo,
tá sempre
você deixou com o Pemba?
Né?
Esse não, esse tá comigo, esse aí esse vai ser leiloado em breve. Esse chegou em todos os cumes.
Incrível.
Essa bandeira chegou especificamente no Everest, ela tá assinada. Eu coloquei, essa é a bandeira do Atlético que permaneceu 30 minutos no topo do mundo.
Ah,
Monte Everest, a data, e assinei. E eu vou entregar pro time, vou entregar lá na sede em breve.
Maravilha.
A gente tá armando esse encontro lá.
E o gorro, você vai leiloar, então?
Esse vai ser leiloado quando acabar os 7 cumes, Lu. Aí falta uma montanha, quando acabar a gente pega ele, faz uma ação beneficente e leiloa.
Agora, Ziller, tem uma dúvida que eu acredito que são... Algumas dúvidas, na verdade, que acho que são de alguns dos nossos ouvintes também. Primeiro, eu fiquei impressionado, assim, hoje em dia, como que dá para fazer uma cobertura quase online da subida no Everest, né? Você, quem acompanha seu perfil... Impressionante, até recomendo a qualidade das fotos, e você gravava stories, a gente estava ali sofrendo e torcendo junto com você o tempo inteiro. Então eu queria saber até onde que tem essa cobertura de internet.
Sim.
E saber um pouco sobre o ataque ao cume. Quanto tempo que demora esse ataque ao cume e quanto tempo se permanece no cume? E o que se leva ali, você falou do peso, né? O que se leva de básico ali para desse ataque ao cume?
Murilo, o campo base do Everest hoje ele tem cobertura de internet. A internet não é das melhores, mas você viu postando as coisas, né? Qual que é o problema? Nevou já era, não tem cobertura, a internet para e é muito caro, tá? Para você ter ideia, 10 gigas custava $200. Então, $200, quando na época o dólar estava R$6.200 para pagar por 10 gigas, né? A gente teve esses 10 gigas, eu e o Gabriel, em função da TV... de fazer a cobertura, foi um orçamento que estava dentro do orçamento. Mas tem muita gente que não opta por não pagar e ficar isolado 60 dias, tá? A partir do campo base, o campo base está a 5.300 metros. A partir do campo base, tem uma chance de você ter internet, que é a internet satelital. Aí não é que é caro, aí é impossível você lidar com isso. Poucas pessoas têm... Pelo que eu segui nas redes sociais, tinha duas pessoas com internet satelital, que era um guia profissional e um alpinista profissional que estava tentando fazer sem oxigênio, mas não conseguiu. E aí você consegue postar até o campo 2, que está a 6.500 metros. A partir do campo 3, não tem internet, que você começa a passar de 6.500 metros. Tá? Sobre o ataque ao cume. O ataque ao cume ele é feito a partir do acampamento 4, que é o último acampamento. Esse acampamento está a 8 mil metros de altura. Então você vai fazer uma ascensão de praticamente 900 metros. Né? O topo está a 8.848.
Arredondando para ficar fácil. Eficiência de oxigênio lá embaixo.
Lá embaixo. Já tá, para você ter ideia, ali você está oxigenando a 60, 58. Né? Quando você mede a oxigenação sanguínea aqui em Belo Horizonte, você está com 97, 98. Baixou de 90, um médico, o protocolo hospitalar é te colocar na UTI.
O pessoal com Covid, né? Acontece muito isso, né? O oxímetro ali e tal.
Direto para UTI, né? Se o médico seguir o protocolo, ele vai te colocar numa unidade intensiva. No Everest, a 8 mil metros, a gente está oxigenando... Tem gente que oxigena 55, né? E aí, obviamente, tem uma série de outros fatores que você tem que levar em consideração para saber se você está apto a fazer o ataque ao cume ou não, né?
Afinal de contas, você está lá ó, no acampamento 4, Zona da Morte, como é conhecido, inclusive,
sim,
a gente vê em vários documentários, e aí você falava dessa chegada lá no ponto 4.
Exatamente, ali a gente já está usando oxigênio, e o oxigênio segura a oxigenação para cima. Se você mede a sua oxigenação com oxigênio, você está ali com 80, 81, então você está bem para subir, tá? O ataque começa de 8 mil metros, acampamento 4, à noite, para você pegar o glaciar e a neve mais estável. E o ideal é você fazer o ataque em 12 horas, com uma margem de tolerância de 3 horas. Para não acontecer o que aconteceu em 96 no livro do John Krakauer, né? Você voltar no horário, que é o horário que o tempo muda, que o gelo fica pior, que o índice de acidente é maior e por aí vai. E aí você calcula ali, sabe, Murilo? Se você sai às 10 da noite, você tem que chegar lá até meio-dia. E aí você fica ali naquela, né? O horário limite de você bater lá é 2 da tarde. Depois de 2 é loucura. É só se o tempo tiver absolutamente genial, né? A gente saiu 9h20 da noite. Por causa de uma definição do Pemba com o tio dele, que é um Sherpa super experiente, que estava no mesmo tempo que a gente no C4. A gente foi a quinta equipe a chegar no cume. A gente estava bem no início, assim. A gente fomos as primeiras equipes. E a gente chegou às 7h20 da manhã. Então, nosso ataque durou 10 horas. Foi bem rápido, inclusive, assim. A gente estava muito forte, né? Chegamos 7h20, ficamos mais ou menos uns 30, 40 minutos no cume. E descemos 5 horas. Descemos para o C4. Levamos 5 horas para sair do cume e chegar no C4. E aí você dorme no C4 essa noite... Porque você está completamente arrebentado, tá, não tem força para fazer mais nada. No meu caso, eu tinha quebrado uma costela e ainda tinha a dor da costela, que ela ficou acentuada no final, né? Quando eu cheguei no C4. Então eu tomei um remédio e tentei descansar. E no dia seguinte você tem que sair dali, tem que dar a linha. Porque você já não tem mais tanto oxigênio disponível e você está na zona da morte. Então você tem que descer rápido. A gente sai do C4 e vai direto para o C2, né? E aí esse trajeto para mim foi um martírio, porque a costela tava, foi quando a costela apareceu mesmo e...
E foi um tombo? Foi
Eu escorreguei na subida, Lu. Na primeira etapa do ataque ao cume, estava muito escuro, a gente estava vencendo uma plataforma de gelo com um pouco de pedra, e aí meu pé esquerdo escorregou para eu não tombar para a esquerda, que eu não estava vendo nada. Instintivamente eu me joguei para a direita e trombei na parede de pedra. E aí foi quando eu escutei o crack, né? Fez um barulhinho. Mas eu não senti dor na subida. Eu acho que eu tava tão na adrenalina ali que foi levando.
Ali.
Nossa, tem tanta dúvida de ouvinte. Olha, uma costela quebrada e 12 quilos a menos. Tem ouvinte perguntando como é que fazia com comida por lá. Ziller, que inclusive tá num manequim agora, que eu vou te contar.
Vou te contar um negócio, né? Putz, grila.
No BH Invisível você falou mais ou menos como é que foi a alimentação, né? Pra quem não acompanhou o programa do último sábado, conte-nos como é que era essa alimentação.
No campo base, a gente tem uma cozinha-refeitório, né? A melhor analogia que eu faço pro ouvinte é assim, imagina que você tá num acampamento de escola, e num acampamento de escola você tem as barracas que a gente dorme, os estudantes, aí tem uma cozinha... Tem aonde que tem o refeitório, é a mesma coisa, o campo base é isso. Né? Então ali a gente tem cozinheiro, a gente tem mantimento, tem fogão, tem gás. Então ali o rango é rango nepalês.
E se eu perguntar, arroz, comida local?
Comida local, tá. Às vezes faz pizza, às vezes tem umas brincadeiras ocidentais assim, mas é basicamente comida nepalesa e indiana. Às vezes tem umas coisinhas assim, arroz frito e por aí vai. Já nos campos mais altos, aí começa a ficar improviso. No campo 2, a gente chega a ter uma mini cozinha. E tem alguns rangos também que são quentes. Principalmente sopa e noodles, que a gente faz muito no campo 2. Tá? Nada luxuoso e muita água quente, né? A gente derrete gelo. Então esse é o cenário. No campo 1, no campo 3 e no campo 4, esquece, é o que der para comer. Aí é barrinha, é cereal, é o que você conseguir processar e comer, tá valendo. Não precisa ser necessariamente X ou Y. É o que o seu corpo aceita, entendeu? No meu caso, que para piorar, para piorar não, para deixar um pouco mais a dificuldade um pouco maior, eu sou vegano, né? Uhum. Eu levei muita coisa do Brasil. Então as minhas barrinhas eu levei daqui. Algumas deram certo, outras congelaram, outras o gosto me enjoava, então eu não comia para não entrar numa náusea ali, num ciclo de náusea. E aí você vai lidando com essa situação, né?
O Léo, também nosso ouvinte, pergunta o seguinte: tem aquela parte super estreita onde o Rob, no filme Everest, fica com o carteiro Doug?
Tem. Você passa por ela.
É.
O filme Everest, outra referência legal, dica para ouvinte, eu assisti umas 3 vezes antes de ir e assisti de novo em Katmandu quando eu voltei. Eu baixei ele no aplicativo e assisti. É impressionante a verossimilhança, assim. 90% do que está ali é o que acontece. A única coisa que não é tão similar é na hora de uma progressão que tem no filme, numa parede do Lhotse, que um alpinista escorrega, ele começa a cair e um outro alpinista segura ele. Aquilo não existe.
Uhum.
Né? O que vai te segurar é a corda. Se a corda não segura, cai todo mundo. Então ali é hollywoodiano. Agora, o cenário, como que é o ataque ao cume, a parede do Lhotse, o esporão de Genebra, é muito igual, Lucas, é impressionante. Eu assistia, eu chorei o tempo inteiro, eu ficava arrepiado.
Imagino.
É bem, vale a pena assistir, pessoal, é um baita filme, muito bem feito.
Osiris, e agora, what's next? O que você está preparando?
Eu ainda não acabei os 7 cumes, né, Lucas?
Falou, tá,
falta um.
Tá.
Na verdade, o Everest era para ter sido a última montanha, a cereja do bolo.
Uhum.
Só que a gente conseguiu viabilizar para a sexta temporada. E a última temporada ficou a Pirâmide Cartens, que é uma montanha na Oceania, fica na Papua Nova Guiné. E é uma montanha bem diferente do circuito, porque não é uma montanha de neve e ela é um paredão, é rocha, escalada mesmo do jeito que a gente conhece o esporte. Né? 600 metros de rocha para subir. A gente tem a ideia de fazer esse ano. Para fazer esse ano, a gente precisa estar vacinado.
Uhum.
É uma condição para entrar lá. Então, provavelmente vai ser outubro, novembro. Pelo que eu entendi, a nossa faixa etária aí, a gente está ali para setembro, né? Para se tudo der certo. Então, a gente vai continuar os treinos para fazer para outubro. Agora, o que eu posso dar de spoiler para o ouvinte é que a gente... para ser uma temporada linda e interessante e que tenha um tempero, né, um molho diferente, a Yara, minha filha, vai escalar comigo. Vai comigo fazer a Cartens. Ela é escaladora de rocha, né? Vai completar 18 anos em agosto e a gente teve essa conversa esse fim de semana em função do pedido do canal e aí ela falou, cara, eu vou tentar fazer esse desafio. E pra ela vai ser um baita desafio.
Paty, já tá sabendo disso? Ou tá revelando isso aqui no microfone?
A Paty participou da conversa.
Ah, então ok, Paty.
Autorizou.
Só pra saber aqui mesmo. Incrível. Olha, tem muita mensagem. Isso, nosso ouvinte, o Carlos, falando, Yaya, né?
Yaya, ela mesma, isso aí.
O pessoal acompanha o Ziller e conhece mesmo, né? Não, Ziller, incrível, camarada, assim, sensacional, parabéns. Tem ouvinte te parabenizando aqui, tem mais perguntas chegando, mas eu resumo toda essa sua experiência com a mensagem aqui do meu xará, o Lucas, falando. E depois de anos fazendo intensivão nas ladeiras de BH, você estava preparadíssimo para ser o primeiro mineiro a esperar o Everest. E acho que é isso mesmo.
É isso aí, Lucas. E isso é legal, né? Porque eu treinava, ainda treino por aqui, né? Barba grande, né? Vestido de montanhista.
Uhum.
E figura tinha uma conhecida. Tinha uma turma que passava por mim, Murilo, e me gritava, ô Everest! Tinha uma galera que me chamava de Gandalf, a galera que chamava de Papai Noel. Acho que agora, quando eu voltar a treinar, vai ser mais divertido ainda.
Foi ótimo. Incrível. Ziller, olha, que prazer, viu, receber você aqui. Se a gente tivesse mais tempo, acho que essa conversa, ia se prolongar, sei lá, até o fim da manhã aqui, provavelmente. Mas te agradeço demais, camarada. É um prazer ter você como colunista aqui da Band News e perceber esse carinho do nosso ouvinte com você, com seus projetos também. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Lucas, Lu e Murilo. Lembrando que sábado tem BH Invisível Inédito.
Boa.
A gente está numa temporada falando de comida e esse sábado é sobre doces. Sobre sobremesa.
Eu estarei aqui neste próximo sábado.
Elo, então...
Teremos cocitas aqui no estúdio.
Opa!
Prepare-se.
Ziller voltou assim, né? Na lariga total. Gritou, saudade total. Aí
hoje, pra você ter ideia, meu café da manhã foi arroz, cogumelo e azeite. Olha como é que eu tô, completamente fora do fuso. 6 da manhã comendo arroz e cogumelo. Tá doido, hein, Lucas?
Mas você quer recuperar esses 12 quilos ou não?
Agora eu tenho que ficar com 76, preciso ganhar uns 3 quilos, 3, 4 quilos.
E já pensando no próximo desafio.
Pensando no paredão da Cartens.
Incrível.
Isso aí.
Que legal.
Então, BH Invisível, mais um programa no próximo sábado, inédito com Gustavo Ziller, às 9 da manhã. Camarada, obrigado, um abraço.
Beijo no coração de todo mundo.
Beijo.